Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 14, versículos 25 a 31. O Consolador, que é o Espírito Santo, ensina todas as coisas. Jesus dá a sua paz a seus discípulos. Seu Pai é maior do que ele. Dividi o trecho segundo a ordem das ideias. Versículos 25 e 26. Tenho-vos dito estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Jesus anuncia aos discípulos o amparo que lhes trarão os Espíritos do Senhor, incumbidos de secundá-los na missão terrena que vão desempenhar. O Mestre não promete que os Espíritos do Senhor lhes vêm trazer o conhecimento da ciência universal, mas apenas que lhes virão ensinar todas as coisas correspondentes às necessidades da época. Quem de outra forma compreendesse essas palavras, essas suas palavras, estaria no direito de lhes negar valor, fundado em que não tiveram confirmação, porquanto longe ficaram os apóstolos de conhecer todas as coisas, tomadas estas expressões em sentido geral e absoluto, quer quanto à ciência, quer quanto à verdade, na ordem das revelações. De fato, o Espírito lhes era velado e eles caminhavam como tinha que ser, do mesmo modo que a geração que os escutava, imersos nas trevas da letra, do mistério e do milagre. Compreendidas de acordo com o pensamento que as ditou, entendidas segundo o Espírito que vivifica, aquelas palavras significam o seguinte: mas os Espíritos superiores, os bons Espíritos que Deus enviará em meu nome, para vos inspirar e guiar, ensinar-vos-ão por inspiração todas as coisas que correspondam às necessidades da época presente, ao desempenho da vossa missão e também pela inspiração, vos farão lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em todas as palavras de Jesus, acharei sempre a aplicação que tem ao presente e a promessa que encerram para o futuro. Também vós tendes aprendido e aprendereis ainda por muito tempo, na medida do que vos seja necessário, até que estejais em estado de conhecer todas as coisas, assim na ordem física como na ordem moral e intelectual, intelectual sobretudo em relação à eternidade. Versículos 27 e 28. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se encha de sobressalto. Tendes ouvido o que eu vos disse: vou-me e volto a vós. Se me amasseis, rejubilaríeis com ir-me eu para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Dando a sua paz aos discípulos, Jesus lhes dava a consciência do dever cumprido, a força da fé, a ventura da esperança. Para os discípulos e para todos os homens, ele estava, como estes, sujeito à morte. Daí vem que, dizendo: se me amasseis, rejubilaríeis com o ir-me eu para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Ele lhes faz sentir que o verdadeiro amor não deve inspirar o egoísmo, que o homem, ao invés de lamentar a perda de um ente amado, deveria rejubilar e agradecer a Deus a libertação desse ente. Porque a morte liberta o espírito da sua prisão terrena, mas não constitui barreira que o separe dos que ele na terra deixou. O termo de suas provações e, portanto, o começo de seu progresso. Ora, o amor verdadeiro não está na união que ela desfaz nos corpos, mas na das almas, união esta que a morte não atinge, que subsiste integral e é indestrutível. Notai como em todas as circunstâncias graves Jesus assinala a sua inferioridade com relação ao Criador. Estas palavras, "meu Pai é maior do que eu", deveriam ter prendido a atenção dos que o fizeram. É preciso dizê-lo, participar materialmente de Deus. Se ele fosse uma fração da essência mesmo de Deus, falamos do ponto de vista cristão, propriamente dito, adotado por efeito das interpretações humanas, que fizeram de Jesus uma parte da substância do Pai, potencialmente igual a este. Se ele fosse uma fração da essência mesma de Deus, seria igual ao Pai, e não teria dito, o Pai é maior do que eu. Versículos 29 a 31. E vou-lo digo agora, antes que aconteça, a fim de que, quando suceder, firme crença tenhas em mim. Não mais vos falarei, porque o príncipe do mundo vai vir, se bem nada haja em mim que lhe pertença. Mas, para que o mundo conheça que amo a meu Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levantai-vos, vamo-nos daqui. Dizendo a seus discípulos, tendes ouvido o que eu vos disse, vou-me e volto a vós, vou para meu Pai. Jesus lhes lembra o que dissera, aludindo ao que os homens considerariam sua morte, aludindo à sua ressurreição, ao seu reaparecimento entre eles, à sua volta para a imensidade, na época dita da ascensão. Pelas palavras constantes do versículo 29, chama-lhes a atenção para a predição que fizera desses acontecimentos, a fim de que, quando se verificassem, quando, pois, a predição se cumprisse, eles tivessem fé inabalável na sua missão e desempenhassem a que lhes pertencia. As palavras, o príncipe do mundo vai vir, se bem nada haja em mim que lhe pertença, são figuradas. Referem-se às angústias e incertezas que se apoderam do homem à aproximação da morte, que do homem se apoderariam ao soar a hora de um sacrifício tal como o do Gólgota. As tais angústias e incertezas, ele é inacessível, mas para os homens, que o consideravam homem e, portanto, sujeito à morte humana, vai sofrê-las, a fim de que o que o mundo conheça, que ama o Pai e que faz o que o Pai lhe ordenou, isto é, a fim de que o mundo conheça que ele tem confiança em Deus, que lhe obedece com respeito e amor, que cumpre a missão que Deus lhe confiou, a fim, igualmente, de que a sua missão seja aceita, produza frutos no momento e no futuro, primeiramente segundo a letra, depois segundo o Espírito, nos tempos da revelação, por ele predita e prometida, do Espírito da verdade. Graças a Deus.